Neste episódio, Pacheco Pereira defende que as posições na Europa em relação à Rússia e a Israel mostram que o continente atravessa uma fase cobarde. Rogério Alves, de dramatismo gerada a partir da concentração de polícias no Capitólio, aponta uma via internacional para o ensino público. Analisamos ainda, na rúbrica Papel Selado, travar o acesso ao ensino superior de alunos sem cidadania portuguesa. São os comentadores hoje com e comigo, Paula Cardoso.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Bom, não temos o Pedro Tadeu, portanto não sei como é que vamos apresentar isto sem Pedro Tadeu. Isto, o programa basicamente não tem apresentação, mas vou tentar eu e a Paula, não sei se alternados ou de cada vez fazer isto.
Sem alternância.
Então apresento eu. Bom, Pacheco Pereira queixa-se muito que a campanha eleitoral não tem discutido os assuntos internacionais que condicionariam imenso a nossa vida e sobre o qual os candidatos deveriam pronunciar-se. Vamos ver.
A Europa está numa fase muito cobarde da sua vida. Tem em muitas circunstâncias traído a Ucrânia, como aconteceu aliás também com o Trump nos Estados Unidos. E eu compreendo as manifestações por causa da situação em Gaza e da Palestina. O que eu não compreendo é que não haja nenhuma manifestação significativa ou sistemática em relação ao que está a acontecer na Ucrânia e o que acontece, neste caso, na Rússia. Devia haver, porque no fundo, da mesma maneira que nos envergonha a situação de completo desprezo, quer dizer, o Ocidente é tudo muito bonito, até ao momento em que a gente aceita que há um Estado, que é o Estado de Israel, que é capaz de fazer as maiores violências contra o direito internacional, contra as leis da guerra, e não tem com ele o mesmo tipo de medidas que tem em relação à Rússia e à Ucrânia. No caso da Rússia e da Ucrânia, nós temos que compreender que o mundo em que vamos viver, e é por isso, eu mais adiante vou falar disso, que é uma vergonha também que nos debates pré-eleitorais não se fale das questões de política externa, que são dominantes e vão moldar uma parte significativa do que é a vida política portuguesa e a vida política europeia. E aí há traição pura.
Pode
há traição.
Mudar.
Bom, achas que estamos perante um caso de imensa cobardia, Paula?
Acho que estamos perante escolhas políticas evidentes. O que me ocorre dizer, antes de mais, é que, enfim, as manifestações, não é, tendem a acontecer, genericamente falando, para temas que não estão a ter visibilidade ou que nós achamos que deveriam ter uma visibilidade maior e que não estão a ter tratamento que nós entendemos que seja adequado. Portanto, por isso as pessoas acabam por se manifestar. No caso da Palestina, há uma mobilização coletiva que os poderes instalados reconheçam o genocídio que está em curso, que Israel está a realizar, para que exista uma intervenção, para que não continuem a ignorar a defesa de populações que estão a ser exterminadas, não é? No caso da Ucrânia, tem existido reconhecimento afetivo e efetivo. Portanto, há aqui o afetivo é bem visível na narrativa que se gerou a partir desta situação, daquela ideia de que são pessoas como nós, os loirinhos de olhos azuis, enfim, tudo efetivo pela ajuda que tem ido efetivamente para a Ucrânia. Portanto, esta ideia da traição, não sei de onde é que ela vem, nem esta questão da cobardia, porque conforme eu dizia, há aqui opções políticas muito claras. O que eu acho que importa questionar em relação a estas duas realidades é o relativismo moral da Europa, não é? Porque carga d'água nos posicionarmos em função dos atos que são cometidos, portanto, ou não são reprováveis à luz dos nossos princípios e valores, portanto, isso não deve ser negociável, e depois é que nós continuamos a posicionar-nos, em vez de fazermos essa análise, em função de quem é que está a cometer esses atos. Portanto, porque é isto que nós observamos, é quem é que comete. E depois, em função de quem comete, então das nossas proximidades, nós inventamos narrativas para defender o indefensável e Para mim é isso que está aqui em causa.
Ok, eu vou ter uma certa dificuldade porque terei pouca coisa a dizer para além do que estás a dizer, e então vou fazer um bocado uma história da única frase do Clausewitz que conhecem mais de cinco pessoas, que é a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, eu vou continuar a tua intervenção por outras palavras, dizendo o seguinte: que há muita coisa que não está a ser discutida na campanha eleitoral. E, não nos, e que nos influencia imenso. Portanto, eu nunca vi nenhum debate sobre a física quântica, provavelmente porque nós não poderemos alterar a física quântica. Já a questão da guerra, eu acho que nós podemos posicionar-nos e alterarmos, mas acho que a comparação entre a necessidade em Portugal de haver manifestações contra a Rússia e a favor da Ucrânia com as manifestações da Palestina é uma comparação disparatada, porque nós temos um Estado português que está empenhado na guerra ao lado da Ucrânia, reconhece esse conflito, dá dinheiro para a Ucrânia e temos o mesmo Estado português que não reconhece a Palestina nem sequer como um país independente e que põe para baixo do tapete, é capaz de receber e protestar com o embaixador russo por causa da morte de um dissidente, muito bem, mas é incapaz de receber o embaixador de Israel, nem lhe dizer qualquer frase, por causa da morte de mais de 30 mil pessoas e mortes que sucedem todos os dias. Há aqui, como disseste, uma falta de moralidade e um duplo critério em que os palestinianos podem ser mortos, podem ser assassinados, etc. Não tem nenhum problema, só tem problema aquilo que o mundo ocidental acha estratégico. E isto por isso é que se fazem manifestações. As pessoas fazem manifestações não porque apenas no cômputo global aquilo é um momento simbólico de solidariedade, mas é para alterar coisas. E quando as pessoas saem à rua em Portugal e noutros países ocidentais pela Palestina, não estão a fazer por uma questão estética ou por uma questão de solidariedade e momento zen de telepatia. Estão a fazê-lo para obrigar os seus governos a tomarem uma posição real e concreta. E infelizmente o governo português continua a fingir que é a favor da paz na Palestina e a fazer silêncio enquanto matam os palestinianos, enquanto decorre um genocídio. E isso não pode acontecer.
Assino por baixo.
Ok. Vamos na competição de dramatismo de Rogério Alves. Vamos.
Bora, bora, bora da competição.
Eu não acho que haja ameaça nenhuma ao Estado de Direito e convém, não é bem colocar água na fervura, mas ter uma certa serenidade. Nós parece que estamos a fazer uma competição de dramatismo. E nós estamos a lançar dramatismo de arma, de alguma
Dramatização
forma.
política.
Sim, porque, vamos lá ver, o que aconteceu é uma coisa muito simples e bastante mais simples. A PSP, os polícias, na minha opinião, têm muita razão de queixa. Têm muita razão de queixa. Porque, efetivamente, a forma como foram tratados não é adequada, não é respeitadora, não é justa. E, portanto, partimos de um conjunto de homens que se manifesta com razão. Só que tem de se manifestar dentro da lei. Mas a forma absolutamente desastrada, atabalhoada e atrabiliária como este dossiê foi tratado pelo governo, fez uma coisa, teve um dano colateral terrível, que é colocar órgãos de polícia criminal, nomeadamente a PSP e também a GNR, quase em tensão e em contraponto a outro órgão de polícia criminal de enorme relevância no país, que é a Polícia Judiciária. Portanto, tudo isto foi bastante mal feito. Não estou a dizer que com isto tinha de ser tudo igual, tinha de ser tudo igual para todos. As coisas podem ser estudadas com proporcionalidade, vendo os vários ingredientes envolvidos, mas realmente os polícias têm muita razão de queixa. O que é que aconteceu? Aproveitando a coincidência temporal de estar a ver ali 600 metros ou 1 quilómetro, seja lá o que for, acima em direção ao que separa o terreno do Paço do Parque Mayer, um debate sobre aqueles que são tidos, obviamente genericamente, como os dois candidatos a primeiros-ministros, decidiram ir até lá. Eu creio que se tratou de algo relativamente espontâneo, compreensível, embora ilegal. Portanto, eu posso ter.
Bom. Tu achas que há aqui enfim, um exagero de dramatismo? Eu quase queria dizer que foi, enfim, foi criada uma grande comoção acerca desta manifestação dos polícias e a forma como decorreu, ou achas que há de facto razões para termos, enfim, para discutirmos essa manifestação e o facto dela não ter sido comunicada como habitualmente?
Sabes que até essa questão da comunicação, não é? Falar do comunicado e não do autorizado, porque temos lido e muitas pessoas falarem na autorização, não é? E há esta questão do tu tens é de comunicar, não é? Porque a partida tu tens esse direito, como é óbvio. Mas enfim, isto aqui da situação do Capitólio, não é? Que lembra outro Capitólio, mas enfim, este eu considero exatamente o oposto, portanto, o oposto daquilo que o Rogério Alves disse. Portanto, eu, antes de mais, acho que importa dizer isso, que para mim polícias sem ordem, sem lei, são uma ameaça ao Estado de Direito. Para mim isso é inequívoco. E depois há outra questão, que eu não acredito na espontaneidade deste desvio de rota. Portanto, desde o início da convocatória desta manifestação para o dia do debate, não é? Pôs os dois candidatos dos partidos que são sempre aqueles que se perfilam como os que vão governar. Portanto, eu não acredito que a própria convocatória para esse dia tenha sido uma coincidência. Para mim começa por aí. E depois, aliás, existem indícios de que ligam esta movimentação ao sucedâneo do movimento. Agora, uma coisa que se chama INOP, não é? Que é a abreviatura de inoperacionais, que é um grupo que está associado à extrema-direita, portanto, e que nem de propósito o Chega não tardou em expressar o seu apoio a esta manifestação. A esta manifestação no Capitólio, não, portanto, a manifestação em si, mas ao facto de ter acontecido ali naquele momento. Houve um posicionamento que, para mim, tem que ver com essa associação ao INOP, a este movimento dentro das polícias. Portanto, para mim, a ameaça justamente nessa infiltração de elementos antidemocráticos nas forças de segurança e que acaba por produzir o resultado que nós vimos na segunda-feira, em que estamos por cerco. Portanto, eu coloco aqui o drama todo. Para mim, estivemos diante de um cerco, sim, de um clima de intimidação que eu considero inaceitável. Num Capitólio, obviamente, não sendo uma instituição de poder, portanto, não estamos aqui a ter uma situação, ainda que com contornos muito... que possam ser comparáveis em algumas dimensões, não é a mesma coisa do que aconteceu, obviamente, nos Estados Unidos ou então também em Brasília, mas a questão é que, não sendo uma instituição de poder, estava pelo tempo daquele debate transformado num espaço de poder de alguma forma. E importa aqui assinalar que o Diário de Notícias publicou um trabalho em que várias pessoas que viveram a situação, nomeadamente jornalistas e comentadores, relataram a existência de onde os insultos e as ameaças foram uma tónica dominante. E enfim, tendo todo este cenário montado, eu considero que é importante, sim, que se discuta, e não vejo que existe aqui uma dramatização. Acho que é, de facto, uma situação grave. E não sei como é que tu acompanhaste.
Eu acompanhei com algumas diferenças. Eu temo sempre que, quando se discute o direito à manifestação, se vá perder aquilo que é a referência legal fundamental, que é: nós vivemos numa ditadura que proibia o direito de manifestação e a Constituição garante, sem autorização, sem necessidade de autorização, esse direito de manifestação. E depois o que acontece é que há uma lei geral que estabelece que deve ser comunicado para garantir que haja outros direitos que são equilibrados, como o direito de circulação, as outras pessoas a ver segurança, etc. Uma manifestação sem armas e pacífica não carece de autorização. Tenho medo que, à conta de episódios como estes, que para mim podem ser discutíveis, mas são manifestações, aquilo que vamos ter é uma tentativa de limitar o direito de manifestação. Para te dar um exemplo, eu considero que é uma violação total da Constituição quando jovens negros protestam contra a violência nos bairros e vão para o centro da cidade e são agredidos pela polícia com o argumento que essa manifestação não é legal, porque não comunicada. Pronto. Do meu ponto de vista, isso é uma violação do espírito da Constituição. Não conheço manifestações espontâneas, alguém que conheça, que me diga, as manifestações são sempre organizadas. Podem ser organizadas por estruturas formais e conhecidas que as assinam ou podem ser organizadas por estruturas que não as assinam. Para mim preocupa-me a infiltração da extrema-direita na polícia, mas considero que o combustível dessa infiltração é em grande parte um conjunto de situações que são, a meu ver, ilegais nos polícias e noutros setores da sociedade. Isto é, a partir do momento da crise do subprime, da crise da dívida soberana, depois da pandemia e agora da inflação e de outras crises provocadas supostamente pela guerra, o que nós verificamos é que há um conjunto largo de profissionais da administração pública que perderam mais de 20% do seu salário. E necessariamente esta tentativa de António Costa de dar um subsídio de risco a uns e não a outros, criou perante essas pessoas um sentimento enorme de injustiça que naturalmente pode ter sido manipulado por outros setores. Portanto, eu divido aquilo que é a luta por direitos salariais mínimos dos polícias ou dos professores ou dos bombeiros ou outra categoria profissional existente com a questão daqueles que estão a infiltrar-se do ponto de vista da extrema-direita. E depois há uma questão do resultado. De facto, eu sou do Diário de Notícias, conheço essa peça, está na minha secção, conheço a jornalista que a fez e acho que é uma peça que mostra coisas graves. Mas há uma coisa que nós não podemos iludir, é que o Capitólio não é o Capitólio dos Estados Unidos e ninguém invadiu o Capitólio deste, apesar de não ser igual ao dos Estados Unidos. Isto é, pode haver umas bocas, pode haver umas coisas que tenham criado uma sensação de incómodo, e há aqui há uma rua que está cada vez mais polarizada, mais insultuosa, e de facto aquelas pessoas são polícias, noutras ocasiões levam armas, portanto é uma coisa importante, mas a realidade é que não aconteceu nada de particularmente grave e assusta-me a ideia da limitação do direito de manifestação. É isto, pronto. Estamos?
Enfim, sim.
Mas se quiseres...
Não. Eu também concordo, sei, falando desta, da questão semântica, não é? De tu veres as pessoas utilizarem de uma forma generalizada a questão da autorização, não é? Portanto, de estar de alguma forma enraizada a ideia de que tu, de facto, tens de ter uma autorização para te manifestares, não é? E a prática, entendo, não é? Tu, ok, comunicas, mas e depois o resultado da tua comunicação produz o efeito A, B, C ou D, não é? Há certas comunicações que não podes estar ali, não é? Tens de ir para outro lugar. Não é? Portanto, é muito... Não é assim para mim tão linear de que embora a lei preveja e ainda bem que prevê, que e depois na prática seja isso que aconteça, porque não é isso que eu observo em muitas situações, dos pedidos, das tais comunicações de manifestação.
Eu acrescento, já vi tentativas de impedir manifestações durante algum tempo, por exemplo, em 2003, as manifestações contra a guerra do Iraque, quando haviam o governo de Durão Barroso, e penso que a Câmara Municipal... Não sei se era direito ou não, mas havia o governo de Durão Barroso, queriam impedir a manifestação passasse pela Rua do Arsenal, dizendo que havia lá uma instituição estatal e, portanto, não era possível passar por lá. E, portanto, queriam impedir a manifestação de acontecer. Depois a manifestação aconteceu, porque era completamente idiota essa consideração. Quer dizer, há na lei algo que diz que não pode tem que haver um afastamento de determinados lugares de soberania. Esse afastamento pode ser garantido de outras formas, não impedindo o percurso da manifestação. E acho que esta questão do dramatismo que se fez disto, que eu acho que tem dramática a parte da infiltração, faz-me lembrar, estava a ouvir o Ricardo Araújo Pereira e estava a concordar quando ele dizia que aquela frase do Marx, que as coisas acontecem em tragédia e se repetem em comédia, se repetem em comédia em Portugal, e em vez de termos tido o Capitólio, tivemos o Capitólio português, que antigamente era um cinema de filmes marotos, diz ele. Pronto. Portanto, acho que estamos um pouco nessa situação. Passemos à Susana Peralta. Vamos a ela. Bom, nós abrimos quase uma rúbrica social, não é? neste depoimento. No fundo é a Susana Peralta falando das questões importantes e das possibilidades importantes que se abrem com as pessoas a poderem colocar os filhos no ensino internacional.
Outra coisa, eu por acaso ontem jantei em Lisboa com uma amiga que vive em França e cujo marido é irlandês. E o filho dela frequenta o ensino público em França, é numa cidade, que não é Paris, mas é uma cidade que tem uma população bastante internacional, e por isso mesmo esta criança que esteve ontem em minha casa a jantar frequenta o ensino público em França na secção internacional. Aprende também a língua do pai, a língua inglesa, frequentando, no entanto, uma escola pública francesa. Portanto, a questão que Rui Tavares levantou de poder haver uma oferta no ensino público numa cidade que se está a gentrificar e que se está a tornar internacional e que até se orgulha disso e bem, de haver uma oferta no ensino público que permita aos jovens seguirem estas vias internacionais, não é uma ideia de um lírico. Existe noutros países.
Bom. Para dar o contexto, isto é uma discussão e uma conversa que acontece depois do debate de Rui Tavares com André Ventura, em que Rui Tavares faz a denúncia da perseguição que têm os seus filhos, porque os deputados do Chega levantaram a questão deles frequentarem ensino internacional. Rui Tavares justifica isso dizendo que é normal porque a mãe é diplomata e podem ser colocados noutros países e isso acontece. E depois há uma enorme indignação, que é chamada indignação iPhone. Como é que tu és de esquerda e tens um iPhone? E, portanto, como é que tu és de esquerda e a tua filha está num colégio privado? E perante isso, Rui Tavares acha e defende que o ensino internacional, esse com características de língua que permite depois ser inscrito noutro sítio, deve ser um ensino que pode ter oferta pública. Achas que isto é uma questão relevante, muito importante?
Não acho que seja, quer dizer, nestes termos em que ela foi, não faz muito sentido, não faz sentido nenhum, já deste aqui o contexto, mas uma das coisas, primeiro, não tenho iPhone, portanto já estou safa, não é, dessas contaminações, e também não tenho filhos, portanto, duplamente safa, porque esta questão é de pessoas de esquerda, não é, que defendem os serviços, os melhores serviços públicos para todas as pessoas, portanto, nas suas escolhas individuais, não podem, existe recorrentemente esse ataque à esquerda, que eu acho que é complicado. Eu não me revejo nesse tipo de críticas, porque por essas ideias, não é? Eu defendo os transportes públicos, então não posso ter lado, não é? Não posso fazer nada, não posso gerir a minha vida com opções que tenham que ver, que tenham aqui escolhas que recorram ao. Portanto, acho que essa distorção de uma série de é recorrente e incomoda-me bastante. Portanto, não me revejo de todo nisso. Portanto, feito este preâmbulo, eu acho que há aqui uma confusão, quando estamos aqui a falar internacional, não é? Ou de secção internacional, porque uma coisa são as escolas internacionais, não é? Que os diplomatas e outros trabalhadores expatriados, tipicamente expatriados, não é? Esta denominação também tem muito que se lhe diga, que optam por essas escolas, portanto, que são privadas, tem só que ver com o ensino de determinada língua, noutra língua, tem que ver com a própria estrutura curricular, que é diferente e que permite depois replicar independentemente do país em que estejas. Pronto. Portanto, não tem só que ver com agora estamos a aprender, não, está resolvido o assunto. Não é disso que se trata, porque para isso resolvia-se com matricular a criança numa escola de línguas e ficava o assunto resolvido. Não é isso que está em causa. Portanto, isso é importante. Outra coisa diferente, e aí é que eu acho que se calhar era importante, mas face aquelas prioridades e as urgências que agora, não me parece que esta discussão deva acontecer neste momento. Acho que há coisas muito mais relevantes agora. Mas, do que há aqui uma crescente interculturalidade das nossas sociedades que, se calhar, justifica que comecemos a pensar na possibilidade, a exemplo do que existe, por exemplo, de escolas que fazem parte da rede pública e que ensinam crianças que têm ali ramos noutras línguas, são aquelas que se consideram que são as mais faladas por parte da comunidade do país, oferecem um ensino nessas línguas também, porque considera-se que os alunos que têm esse contexto não devem ter uma situação de desvantagem em visagem. Isso para mim é uma coisa diferente. Acho é que estamos muito longe ainda de chegar à possível oferta. Mas é uma oferta na qual eu me revejo, por exemplo. Que seja possível. Obviamente não é todo o ensino público e não seria uma cobertura ampla, mas é em que áreas do país é que se justifica ter essa oferta e justificando-se tê-la. Portanto, isso aí eu acho que faria alguma diferença no ensino público. Agora, reforço, acho que há questões muito mais relevantes de educação para serem tratadas e que não passam por acolher, sobretudo esta questão que a Susana Peralta está aqui a trazer, da gentrificação, enfim. Agora, os contextos migratórios, sim, acho que são, que se tornaram pesados para algumas escolas que não têm capacidade para acolher esses alunos e depois isso acaba por se traduzir numa série de inadaptações que, refletidas, pelo menos.
Sim, eu acho duas coisas. Primeiro aspecto, que é o aspecto da prioridade, sendo de acordo que o ensino público deve ter o máximo de coisas possíveis e imaginárias, a questão é também perceber qual é a prioridade de investimento que se coloca e que influencia a vida das pessoas. Um dos problemas que nós temos atualmente é que o ensino público não tem os meios suficientes para conseguir funcionar de facto como elevador social em relação a populações desfavorecidas. Há a necessidade de um maior investimento nesse ensino, da sua capacidade para além daquilo que é curricular, de modo a compensar desequilíbrios sociais muito elevados, que obviamente nunca compensará de todo se não for resolvida a situação social de injustiça que está antes do ensino, mas pode ajudar a que haja uma maior qualidade do ensino às pessoas que estão altamente desfavorecidas e, como se notou, esse desfavorecimento se agravou nos tempos recentes, isto é, a pandemia foi uma fábrica de fabricação ainda maior de desigualdades, porque as crianças foram retiradas da escola, foram obrigadas a tentar seguir os programas em contexto familiar, não havendo condições, nem muitas vezes instrumentos, nem computadores para o fazer. E a segunda questão é esta hipocrisia cretina, que é nós que não somos, ou somos contra a sociedade capitalista, temos que viver numa sociedade que não existe. Isto é, não podemos trabalhar porque os donos dos empregos são capitalistas, portanto, ao assumirmos isso não podemos trabalhar, não podemos usar um carro onde não existem transportes públicos, porque estamos a ser contra os transportes públicos, mesmo que eles não existam, não podemos operar um familiar no privado quando no público não há essa oferta, porque estamos a ser contraditórios, portanto há aqui uma hipocrisia e uma imbecilidade total. Nós vivemos numa sociedade capitalista, lutamos certamente por que haja uma sociedade mais justa, em que haja uma oferta pública bastante, bastante forte do ponto de vista da saúde, dos transportes, etc. E queremos uma sociedade mais igualitária, mas isso não faz que vivamos noutra sociedade. E é tanto mais hipócrita como em Portugal as universidades públicas são para a elite, não é? Isto é, poucas universidades privadas são consideradas por estas criaturas como merecedoras delas lá estarem. Elas vão é para as públicas, ocupando o lugar das universidades públicas, porque elas são mais prestigiadas, têm maior qualidade. E, portanto, a hipocrisia não se mede, no meu entender, por aí. Vamos ao papel selado?
Vamos.
Então, o papel selado tem quase uma continuidade na argumentação que a Paula estava a ter. É uma situação de estudantes imigrantes que são privados de aceder a um ensino superior porque são considerados como se fossem estudantes internacionais que vêm de fora e que têm que pagar os portugueses. Queres fazer tu as honras do papel?
Posso fazer as... ele estava aí a aparecer, está a aparecer. Portanto, isto é uma notícia que vem no público, e não só no público, porque é a Lusa que traz este, produzido por todos, por uma série de mídia, e que fala aqui desta situação. Em que temos, portanto, alunos que não têm cidadania portuguesa, que já estão inscritos no ensino público, têm já um percurso realizado, e que depois, na hora de, no momento de acesso ao percebem que têm de pagar um valor de propinas, porque para quem não está também familiarizado com esse processo, existe aqui uma diferença. No caso da Universidade de Coimbra, tem existido esses relatos que chega a ser 10 vezes superior a propina anual para os alunos internacionais. Portanto, um aluno português pagará os 700 euros, vamos colocar este cenário, e o internacional 7 mil euros. E esta situação, portanto, obviamente, dentro deste quadro dos estudantes internacionais, podemos questionar se é justo, se não é justo, se os valores deveriam ser assim dispares, mas eles existem. Aqui a questão que este artigo traz é outra, é a de pessoas que não deveriam estar a ser enquadradas, estarem a sê-lo em circunstâncias de possibilidade de contestar. Portanto, a contestação, que é possível, como é óbvio, não prejudicial, que é de não conseguirem, de facto, formalizar a sua entrada. Portanto, são pessoas que tiveram as notas para entrar, que têm a vaga lá destinada e que depois não conseguem, de facto, frequentar um ensino superior. Porque acho que todos nós conseguimos perceber que é muito diferente pagar 700 euros de uma propina anual a pagar 7 mil euros. E esta situação, que vem também descrita no artigo, revela-nos que não é de agora, portanto, que isto não é algo que começou a acontecer este ano, mas é algo que já se arrasta. E já entrando aqui na parte do comentário, não é, em relação a este artigo, eu pergunto-me sempre o que é que aconteceria se tivéssemos alunos portugueses impedidos de aceder ao ensino superior. Portanto, se nós tivéssemos aqui a situação inversa, e eu acredito que haveria uma ampla discussão sobre o assunto, e que já uma solução, ainda que transitória. Nesta mesma reportagem nós vemos que uma das alunas que é ouvida refere que a faculdade foi compreensiva, portanto, que houve aqui um período que lhe foi dada a possibilidade de regularizar a sua situação. E do que é que nós estamos aqui a falar em termos de regularização? Muitas das vezes, com a morada que o estudante dá. Há um exemplo que vem referido de um aluno que dá como morada uma residência para estudantes, por exemplo, e que isso é apontado um comprovativo de que ele é um estudante internacional. Portanto, são estas situações de secretaria mais a questão aqui em causa. Depois, situações de reagrupamento familiar, em que ainda não foram efetivadas, porque o tempo dos processos de reagrupamento familiar são superiores a esta velocidade da vida, não é? Então, estes miúdos, estes estudantes, acabam por ficar de fora por causa disso. Mas, enfim, aqui o que eu quero assinalar é que, de facto, há vias que podem ser acionadas mesmo dentro dessas universidades para que se resolvam, para que exista aqui um período de transição para que essas situações sejam de facto resolvidas, e eu questiono porque é que isso não é porque é que isso não é ativado, porque é que têm de ser os alunos a ser penalizados por estas... E depois lá está, eu sei que há muitas exclusões, portanto que as exclusões não são apenas para estudantes estrangeiros ou estudantes sem cidadania portuguesa que estão confrontados com esta situação, mas é importante que nós assinalemos que são estudantes que fizeram o percurso, o seu percurso, tiveram as notas. Na hora de formalizar, então tiveram aqui este travão e não conseguem avançar. Depois, em relação a isto também, há um artigo que eu também recomendo, que também está no Público, no Megafone, naquela secção Megafone, em que um, que é o Érico Romero, um estudante brasileiro, partilha a sua própria experiência, portanto, falando aqui deste estatuto de estudantes internacionais, em que há ali também uma argumentação para defender este valor mais elevado dos impostos, não é? Da questão fiscal. E ele partilha a sua própria situação, que ele é trabalhador estudante, portanto, ele contribui aqui para o sistema português, por essa via, e que isso não o defende de maneira nenhuma desta situação. Portanto, ele não consegue ter nenhum regime de exceção nem um pagamento que seja ajustado em função daquele que está a ser o contributo dele. E acho que é importante isso também. E ele coloca também uma questão, enfim, só para fechar, que é, ele levanta estas questões, né, porque é que isto continua a acontecer, e ele próprio responde, né, talvez as respostas a estas nossas inquietações, porque é que não se resolve, porque é que não se faz isto ou aquilo, tem que ver com o facto de, não é? Porque existe procura, então se existe procura, por que não lucrar, não é? Que acaba por ser sempre este denominador. E é isto que me ocorre dizer.
Bom, eu estou quase esmagado, mas vou dizer muito pouco. Vou dizer que acho que, obviamente, que há uma distinção entre estudantes estrangeiros, isto é, internacionais, e estas situações, porque estas pessoas fizeram o ensino secundário todo em Portugal, vivem em Portugal há não sei quantos anos, e, portanto, devem ser consideradas com os mesmos direitos que têm todos os outros pessoas que vivem em Portugal. E esta é uma questão de fundo que não apenas existe no ensino, que é as pessoas que trabalham e vivem em Portugal têm direitos, devem ter os direitos sociais e políticos daqueles que são portugueses, e portanto não podem haver estas situações em que existe uma sobreexploração dessas pessoas sem terem os respectivos direitos. Acho que esta é a questão de fundo que justifica isso. Depois há outra questão, que é as universidades usarem este tipo de contingente como um grande negócio. Universidades privadas e universidades públicas. Mas pronto, a minha opinião é mais curta, é sobre isso. Estamos terminados?
Estamos.
Então, na próxima semana terá uma moderação eficaz e ativa do Pedro Tadeu. E nós, até para a semana.
Até para a semana.
Os comentadores. Eles analisam-los, debatem-los, opinam-los, influenciam-los, discutem-los, ensinam-los, invertem-los, manipulam. Eles viciam a República.